Muito bom dia, senhoras e senhores. Solicito a vereadora Cleidiar que faça a verificação do quórum para a gente abrir a sessão ordinária do dia 3 de agosto.
Vereadora Andréa Rezende, vereadora Cleide Lário, vereador Domingos de Paula, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador policial federal Suender, vereadora Thaís e vereador Jackson Charles. Quórum suficiente, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Havendo quórum suficiente, declaro a sessão aberta sobre a proteção de Deus e solicito ao vereador Suender que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Texto bíblico. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador, já minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de vosso espírito decidido. Ó Senhor, não me afastai de vossa face, nem retirais de mim o vosso Santo Espírito. Salmo 50.
Obrigado, vereador Suender, registrando a presença também do vereador Fred Cacheta, informando a todos que o presidente André Ribeiro está numa agenda com o governador e logo em seguida ele estará aqui na Câmara junto com a gente também. Solicito agora a primeira secretária André Rezende que faça a leitura da ata anterior de projetos a ser indicado às comissões também.
Aos dois dias do mês de agosto de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio de uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado um quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondentes encaminhados às comissões. Veto 136 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 39 de 2021, que institui a política municipal de prevenção, combate ao suicídio e valorização da vida da autoprovidência. Iniciativa do vereador professor Marcos. Veto 137, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 22. 2021, que dispõe sobre a proibição de manter em Anápolis animais acorrentados ou assemelhados que prejudiquem a saúde e o bem-estar da outras providências, iniciativa da vereadora Thaís Souza. Vereador, veto 138 de 2021, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei número 27 de 2021, que institui medidas para assegurar a circulação segura de animais silvestres ou domésticos pelos logradores do município de Anápolis, tornando obrigatória a prestação de socorro ao animal atropelado, iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 139 de 2021, de autoria do prefeito, veto parcial, autógrafo de lei 32 de 2021, que proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos. Iniciativa do vereador Domingos de Paula. Veto 140 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo número de lei número 41 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o domínio da estrada municipal e da outras providências. Iniciativa da vereadora Andréa Rezende. Veto 141 de 2021, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei, número 18 de 2021, que dispõe sobre o projeto Cultura Itinerante, a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 142 de 2021, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei, número 17 de 2021, que dispõe sobre a criação do museu virtual no município de Anápolis. Iniciativa do vereador Alex Martins. Veto 143 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 40 de 2021, que institui o programa municipal Teleidoso, com o intuito de prestar assistência à pessoa idosa via aplicativo e dar outras providências. Iniciativa do vereador professor Marcos. Projeto de lei ordinária número 146 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal de Anápolis, com base nas leis federais 8.112 de 1990 e 1784 de 1999 e Constituição Federal. Projeto de lei ordinária número 147 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, institui o sistema QR Code de informações no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 148 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, institui o IPTU Verde, desconto de imposto predial territorial urbano, às habitações sustentáveis da Altas Providências. Projeto de lei ordinária número 149 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informação digital em tempo real dos locais e horários dos meios de transportes coletivos. Veto 153 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei número 47 de 2021, que institui o programa de orientação e prevenção de acidentes domésticos com idosos a ser executado anualmente na primeira semana do mês de outubro e menciona outras providências. Iniciativa do vereador José Fernandes. Projeto de lei ordinária número 154 de 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que institui o calendário oficial no município de Anápolis do Dia de Advocacia Jovem, a ser comemorado anualmente no dia 26 de novembro. Veto 155 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei 48 de 2021, que dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Anápolis, do programa Zap da Mulher, iniciativa da vereadora Andréa Rezende. Projeto de lei ordinária número 156, 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, altera a redação da Lei 4.063, de 2 de março de 2020, da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 157, 2021, de autoria do vereador Hamilton Spindola, dispõe sobre o ensino da língua portuguesa aos alunos da Rede de Ensino Municipal de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 158, de 2021, de autoria da vereadora Cleide Lara, dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 159 de 2021, de autoria do vereador Jean Carnes, dispõe sobre a implantação de temporizadores nos semáforos com aparelhos detectores de avanço de sinal. Projeto de lei ordinária 160 de 2021, da autoria do vereador Thaís Souza, dispõe sobre a cassação de inscrição municipal de empresas que provoquem maus tratos aos animais, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 161 de 2021, de autoria do prefeito, denomina de Vilma Rodrigues a unidade do Centro Dia do Idoso no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis. Veto 163 de 2021, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei número 50 de 2021, que institui o programa Escola Nova, iniciativa do vereador Alex Martins. Projeto de lei ordinária número 164 de 2021, de autoria do vereador Domingos Paula de Souza, dar-se o nome Nelito Pinto Pontes, à área pública municipal, praça situada à rua Antônio Vitor Braga, no residencial Under. Projeto de lei ordinária número 165 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre o ensino domiciliar da educação básica no âmbito do município de Anápolis. Usou a palavra doutora Trícia Barreto, grande expediente. Usaram a palavra Leandro Ribeiro, Ederson Lopes, João da Luz, Delcimar Fortunato, Domingos de Paula, Jackson Charles. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, doutora Trícia Barreto, Reamilton Espíndola, Delcimar Fortunato, Hélio Araújo, Frederico Godói, Jackson Charles. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 3 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, iniciativa de incentiva a doação de sangue por servidor público municipal e dispõe sobre a concessão de abono de frequência a outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 101 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, propõe a instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 103 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a implantação de práticas integrativas e complementares no Sistema Municipal de Saúde, menciona outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emenda ao projeto inicial. Projeto de lei ordinária número 111, 2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que institui o programa de coleta seletiva do lixo eletrônico e tecnológico, deferido pedido de vista ao projeto da autora, votação de moção de apelo, Moção de aplausos, indicações de requerimentos. Comunicações. Não houveram inscritos nas comunicações. Sem mais se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de agosto em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária número 166 de 2021, de autoria dos vereadores Celiane da SOS e Alex Martins, dispõe sobre a campanha de prevenção a acidentes de trânsito com animais e da outras providências. Sem mais correspondência do projeto, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária André Rezende. Gostaria que todos nós, vereador, pudéssemos ficar de pé para a gente fazer um minuto de silêncio em referência ao senhor Euclides Ferreira Lima, sogro do vereador Alex, que sofreu um acidente essa noite e não resistiu. Pedi ao Valdir que pudesse colocar ali um minuto de silêncio para nós. Obrigado. Que Deus possa confortar nesse momento aí a família do vereador Alex, a sua esposa, né, todo o seu familiar, porque a gente sabe que perder um ente querido num acidente é muito difícil. Dando início ao pequeno expediente, tendo em vista que não há nenhum inscrito no pequeno expediente, já fecha o pequeno expediente e já abre o grande expediente com a primeira inscrita, vereadora Thaís Souza, na sequência, o vereador João da Luz e logo em seguida, o vereador Jackson Chaves. Há espaço no grande expediente ainda.
Bom dia, senhor presidente exercício, bom dia, nobres colegas, bom dia à população, à imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu gostaria de repercutir as ações que eu realizei nesse mês de julho, que é tido como recesso parlamentar e que nós sabemos, vereador Jackson, que só há recesso de sessões, né? Os gabinetes funcionam normalmente. Os vereadores estão trabalhando, estão atendendo demandas, estão realmente preocupados com a cidade de Anápolis. No dia 22/7, eu pude participar ativamente da inauguração do segundo castramóvel do estado de Goiás, que foi na cidade Cristalina, ao lado do prefeito, ao lado do presidente da Câmara, e pude participar efetivamente na implantação, levando nossas experiências, somando positivamente para que aquela cidade ali também pudesse ofertar uma política pública de castração aos animais. No dia 29/7, eu pude participar do encontro de legisladores municipais, que foi o giro legislativo na cidade de Goiânia, no centro de convenções, o qual eu tive o prazer de palestrar para todos os colegas vereadores, sobre políticas públicas em defesa da causa animal, levar as nossas experiências, levar os nossos projetos e representar a Câmara Municipal de Anápolis. Outro importante acontecimento, no dia 16/7, o deputado federal Major Vitor Hugo, em suas redes sociais, juntamente com o prefeito Roberto Naves, fez um anúncio de um recurso importante para a cidade de Anápolis, no valor de R$4,5 milhões, vereador Jacques, em que será destinado R$3,5 milhões para a construção de um hospital de longa permanência de idosos. E nós sabemos que é uma demanda que tem crescido muito, E também 1.350.000 para um projeto meu, de autoria minha, que foi pedido meu a ele, que é a construção de um hospital público veterinário na cidade de Anápolis. Porque nós sabemos, vereador Suender, que é uma demanda que é crescente, animais nas ruas é problema de saúde pública, é problema de mobilidade urbana, e nós sabemos que a gestão do prefeito Roberto Naves se tornou pioneira em trazer uma política pública que atenda os animais, e nós também seremos pioneiros com o primeiro hospital público veterinário do estado de Goiás. É uma gestão que se preocupa com as pessoas e se preocupa também com o menor ser da criação, que é os animais. E nós sabemos também das inúmeras obras que foram feitas, né, nessa semana de aniversário da cidade de Anápolis. Eu não poderia destacar o Centro Dia do Idoso, que era um projeto tão sonhado da nossa saudosa e querida vereadora Vilma Rodrigues. Eu tenho certeza que ela está em festa nos céus com esse projeto, porque eu acho que nem ela e nem nós aguardávamos algo tão grandioso, um local que poderá dar dignidade às pessoas da terceira idade, um local que poderá aumentar os vínculos sociais dessas pessoas da terceira idade que acabam ficando em casa, Fred Cacheta, porque as famílias precisam trabalhar para sustentar os seus idosos. Então, com certeza, foram obras importantes, obra de infraestrutura, e não poderia deixar de destacar essa obra importante. E escutando ontem atentamente a fala que houve aqui ontem, o vereador Jackson fez uma colocação importante, Fred Godoy. A população espera lá de fora dos vereadores aqui de dentro resultado, né? Não espera mimimi. Então, nós sabemos que vereadores que têm projeto, nós temos que trabalhar, como o vereador Fred Cacheta sabe, nós sempre estamos conversando com o deputado Major Vitor Hugo, que é deputado federal, pedindo emendas para projetos, para que possamos aportar melhorias para a cidade de Anápolis. Não adianta o vereador vender um projeto lá fora, vender em campanha, terreno na lua, e depois chegar aqui dentro e falar, o prefeito não quis fazer. Nós devemos ter a sabedoria, colocar rodinhas no pé, e trabalhar atrás de recursos, não apenas colocar a responsabilidade no colo do prefeito ou de que colega está atrapalhando. E também eu acho importante fazer uma colocação, vereador Suender. Eu não sei se... não estou aqui para fazer julgamento da foto que o senhor publicou, mas eu só quero deixar aqui bem claro que às vezes a gente tem pouco contato, conversa mesmo, mas eu quero dizer que sou parceira do senhor, que nós todos somos parceiros aqui. Eu acho que o mandato passado foi uma prova disso. Nós tivemos o prefeito Roberto, entrou no primeiro mandato, pegou uma prefeitura totalmente desequilibrada financeiramente, e a parceria da Câmara e a parceria dessa casa foi essencial para a retomada do crescimento econômico e da retomada de obras na cidade de Anápolis. E ontem, escutando aqui o ocorrido, eu quero dizer ao senhor que eu tenho um projeto aprovado, que é um projeto de castração, que até inclusive o senhor questionou algumas questões sobre o castramóvel, e dizer que a maior dificuldade que nós temos hoje é principalmente o anestésico veterinário, porque devido à pandemia ele foi utilizado também para entubar as pessoas. Então seu preço triplicou e nós tivemos muita dificuldade em conseguir no mercado esse insumo para que o castramóvel funcionasse e pudesse estar funcionando no momento. A dificuldade é muito grande e nós precisamos trabalhar, não em saber quantos animais foram castrados, e caçar mais e mais animais para melhorarmos a saúde pública, a saúde da população e dos animais. Inclusive, eu tenho um projeto no meu gabinete, que é um projeto pessoal, que eu dou castração para a população. E há 15 dias atrás, uma pessoa do gabinete do senhor esteve lá pedindo uma castração, e eu falei, é do gabinete do vereador Suender, faço questão de atender, como sempre, às vezes, outros colegas procuram. Então, se demonstra a nossa parceria, o nosso respeito, e dizer ao senhor que nós estamos aqui para somar, e que ninguém é melhor que ninguém, me coloca à disposição não só do senhor, mas de todos os colegas. Uma parte, primeiro, o vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, vereadora. Só para ratificar a vossa fala anteriormente, que o recurso, até agradeço o nosso deputado Major Vitor Hugo, várias vezes estamos em contato com ele, e o recurso de 3,5 milhões para a construção do Hospital de Longa Permanência do Idoso é um pedido nosso, e graças a Deus o recurso já está empenhado. e que futuramente trarei mais informações. Então, eu só agradecer realmente esse mês de julho para nós. Foi de muito trabalho correr atrás dessas emendas, mas que, graças a Deus, estamos trazendo várias emendas aqui para a cidade de Anápolis. Muito obrigado.
A parte ao vereador Suender.
Bom dia, Thaís. Vereadora Thaís. É importante essa parceria que você falou. Eu agradeço aí estar com a gente nessa parceria. E em relação à questão de irem ao seu gabinete, né, para pedir castração, eu até desconheço, vou até ver essa situação, porque o certo é ir no local que faz a castração, né? É ir no, onde tem esse objetivo, não é no gabinete de vereança. Eu acho que isso é um serviço público oferecido pela prefeitura e com um projeto muito bom, né? O Castro Móvel é um projeto da senhora, um projeto importante para Anápolis, como esse do Hospital Público Veterinário também. É, a minha indagação não foi nem para a senhora, foi para a prefeitura, né? Eu acho que o projeto que a gente faz aqui, né, ele se torna depois para a sociedade. E a sociedade me indagava como funcionava. Eu não sabia como funcionava, indaguei a prefeitura como funcionava, como está, quantos... Isso chama-se fiscalização. Porque quando você sabe a quantidade, você vê que está produzindo ou não está produzindo. O dinheiro está sendo aplicado ou não está sendo aplicado. Então, não faz uma referência à Vossa Senhoria, mas sim ao projeto, ao trabalho executado pela prefeitura.
Só para esclarecer o senhor, concomitantemente o projeto que acontece para a prefeitura, que é um projeto de autoria minha, que é o projeto de castração que ocorre no centro veterinário, nas clínicas veterinárias, eu tenho um projeto particular dentro do meu gabinete que eu pago castrações. Então essas castrações que saem do meu gabinete são pagas por mim. É só para deixar bem claro que quando a pessoa vai lá e pega uma autorização, essas castrações são pagas por mim, que é essa castração que eu ofertei ao funcionário do senhor que me pediu. Pois não?
É, então, é por isso que eu falei em relação à prefeitura e não ao gabinete da senhora. Né? A senhora tem um projeto particular, ótimo, não entro nessa seara. Acho que todo mundo aqui deve ter algum projeto particular, enfim, gasto com dinheiro próprio, enfim, com verbas próprias, enfim. É, a questão é, eu quero saber o projeto, eu quero saber a atividade funcional do Castro Móvel. Porque se não estiver funcionando, vamos ajudar a funcionar. Né? Se estiver sendo desviado finalidade, vamos ajustar. Então isso chama-se fiscalização. Né? O projeto está lá, o trabalho está lá, e eu tenho certeza que a senhora gostaria de ver também funcionando a todo vapor. Conta comigo para funcionar o Castro Móvel a todo vapor. Só que eu ainda não tenho, eu tenho algumas respostas, mas ainda ficou vaga, eu não sei ainda nas respostas o porquê, como tem acessibilidade do cidadão ao Castro Móvel.
Só mais uns segundinhos, vereador, para concluir. Agradecer ao senhor, e realmente são dois projetos distintos, e só explicar para o senhor que a dificuldade maior do Castro Móvel é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que são de inúmeras burocracias, compra de insumo, que é muito difícil nesse momento de pandemia, e com certeza o nosso secretário de saúde está empenhado para que isso funcione, porque nós sabemos da importância para a cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, eu solicito a vereadora Andréa Rezende que possa ocupar o lugar da presidência aqui, que eu vou fazer o uso da palavra por até 10 minutos. Bom dia a todos, cumprimentar aqui a nossa presidente em exercício, vereadora Andréa Rezende, cumprimentar a todos os vereadores aqui no plenário, você que acompanha a sessão aqui também no plenário, cumprimentar você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pelo YouTube, pela TV Câmara. Hoje eu vou usar a tribuna aqui para poder fazer o discurso que eu iria fazer aqui ontem, né? Eu tive que mudar o discurso ontem, mas hoje eu vou falar aquilo que eu vim falar ontem aqui. E primeiro eu quero cumprimentar a vereadora Thaís, porque a cidade de Anápolis, vereadora, ela tem dois momentos. Um momento antes da senhora entrar aqui na Câmara e um momento depois que a senhora entrou aqui na Câmara. Porque depois que a senhora entrou aqui na Câmara, com a parceria que a senhora tem com todos os vereadores, com a luta da senhora de buscar recursos, com deputado estadual, deputado federal, a gente vê a senhora andando, outros estados, com isso os animais da nossa cidade sentiu a diferença. Esse castremove, que a senhora lutou, brigou e conseguiu, fez a diferença. Então, parabéns, eu acho que o sonho de cada vereador aqui, o João da Luz, ele é compartilhado com os outros 22 vereadores. A parceria de um vereador de realizar o seu sonho, ele é compartilhado com os outros 22 vereadores e a gente fica muito feliz quando tem realmente uma pessoa que faz esse trabalho que a senhora faz, um trabalho de verdade, né? Não um trabalho de mentira, porque às vezes tem trabalho que a gente vê aí, não é um trabalho de verdade, é um trabalho de mentira. Eu uso a tribuna aqui para poder falar um pouco daquilo que até a própria vereadora subiu aqui e estava falando. Quando a gente assumiu a Câmara aqui em 2017, nós pegamos uma cidade arrasadas com obras paradas. E aí, em todos os segmentos, você tinha unidade de saúde abandonada, viaduto aqui completamente abandonado. Os empresários aqui da Brasil vinham aqui na Câmara praticamente todo dia, todos os gabinetes. As obras não acabavam, não tinha como. Quando chovia, entrava água dentro das suas empresas. Ronaldo aqui, do irmão Soares, um amigo meu, tinha vindo várias vezes aqui. E eu disse a ele, falei, ó, compromisso. E toda vez que eu uso a tribuna aqui, eu vou falar aqui, eu não sei se vocês prestam atenção na minha fala, eu não falo em promessa, eu falo em compromisso. O compromisso dessa gestão, na época do prefeito Roberto, e o compromisso da Câmara Municipal, é de retomar as obras e de entregar as obras. E isso foi feito, vereador Suender. Nós fizemos lá, entregamos a unidade de saúde do Leblon, unidade que lutado por vários vereadores aqui, inclusive o vereador João da Luz, ali do Tropical, está pronta, vai ser entregue agora. Uma grande unidade de saúde lá na Vila Norte. Está pronta, está entregue. E aí, esse viaduto aqui, várias obras. E esse mês de julho, que a gente fala o recesso, mas na realidade que nenhum vereador estava de recesso, todos estavam trabalhando, a gente participou de várias entregas de obra. E aí, vereador Jean, eu tive numa entrega de uma quadra coberta, aqui ó, na Boa Vista, e conversando, o senhor também estava lá, né? Não, o senhor esteve no Itamaraty. Eu estava lá conversando com uma pessoa lá, e ele falou assim, nossa, como é importante aquele programa que vocês tinham lá na Câmara, que era a Câmara nos bairros. Viu, vereador Lisier, o senhor que já participou de algumas câmaras nos bairros também, nós tivemos lá na Boa Vista, vereador Jacques, legislatura passada, e lá foi feito o pedido para poder a construção daquela quadra coberta ali da escola municipal. E aí, vereador Delcimar, o senhor estava do meu lado, e eu falei com o senhor, engraçado, né, do lado que tem uma escola estadual que tem uma quadra coberta, e uma escola municipal há mais de 30 anos que não tinha a sua quadra coberta. E graças a Deus, esse terceiro mandato, entende? A gente está colhendo fruto que às vezes a gente plantou lá no primeiro ou no segundo mandato. Você vê como é que as coisas não é no tempo da gente. Tudo tem um tempo para a gente poder colher, né? E a gente vê, vereador Lisier, a felicidade da população, onde chega ali que tem uma quadra coberta para os alunos fazer atividade física, para os moradores poder, Fred Cacheta, utilizar aquele espaço para poder fazer algum tipo de evento também. E depois, o que me deixou assim com mais alegria foi o que aconteceu ali na região leste, que foi o centro de formação de profissionalização, o Senfor, ali no Conjunto Filósofo, Eduardo Vila Esperança, residencial Santo Antônio. Por quê? Ali era um depósito de lixo. Ali era onde colocava os pneus recolhidos nas borracharias da cidade. Eu levava para lá e ali era um depósito da Dengue, aqueles tem. E o prefeito Roberto, junto com a primeira-dama, Viva Naves, e aí complementar aqui a secretária Andréa Lins, fez uma reforma ali, uma reforma que eu acompanho algumas obras públicas que me surpreendeu pelo lado positivo, vereador Suender. Uma reforma de qualidade. Qualidade na mão de obra, qualidade na pintura, qualidade no piso que foi colocado lá. Assim, profissional realmente que sabe fazer aquilo que foi ali para poder fazer. E a região é uma região que realmente tem muitos garotos, muitos adolescentes que vai aproveitar aquele centro de formação ali, Fred Godoy, para poder ali aprender uma profissão, ter um curso e dali sair para o mercado de trabalho. Então, por que eu estou falando isso aqui? Isso aí mostra a importância de nós, vereador, fiscalizar. Mas o mais importante de nós, vereador, é participar. Porque quando você participa, você começa a ver aquilo que está fazendo na sua cidade. Aquilo que está fazendo na sua região, aquilo que está fazendo no seu bairro. E ali você tem um contato com o seu eleitor, você tem um contato com o eleitor de outro vereador, você tem um contato com aquela pessoa que não vota em ninguém, que é crítico, mas você tem um contato com aquela pessoa que reconhece que a Câmara Municipal e a Administração Municipal está fazendo alguma coisa pela nossa cidade, está usando bem o dinheiro público. Então, por isso que é fundamental, e eu sempre, Deus, quando eu entrei aqui na Câmara Municipal, eu sempre faço esse discurso, é fundamental o vereador participar das inaugurações. É fundamental o vereador ir lá e participar do lançamento da obra. É fundamental o vereador participar da execução da obra. E uma grande dificuldade que todos os vereadores têm, a gestão, secretário e diretor, é que muitas empresas que pegam a obra, larga pelo caminho. Uma empresa vai lá, nós vamos lá cheio de gás, fazer o lançamento da obra. A obra vai ser entregue com 6 meses. Daqui 2, 3 meses a empresa vai e larga a obra. Aí tem que fazer tudo de novo. Aí obra que às vezes demorava 6 meses, demora 2 anos. Mas nesses 4 anos e 8 meses que eu retornei à Câmara Municipal, confesso a você que está ouvindo o meu discurso aqui, muito feliz. Muito feliz porque eu andei os 4 cantos da cidade de Anápolis entregando obra. Tivemos no Industrial, tivemos na Igrejinha, tivemos no Vivian Park, estivemos no Paulo Centro, estivemos na Vila Esperança, estive lá na Fabril no começo para poder entregar aquela creche, né? Promissão para entregar asfalto, Primavera para poder entregar asfalto, Polo Centro para poder entregar asfalto e entregar casinha também. Pirineus para poder entregar aqueles apartamentos. São Cristóvão. Tive o prazer de estar com o vereador Jean para poder realizar um sonho da vida dele, que é a entrega da quadra coberta da escola Walter Beza, que foi um pedido antigo. Até quando eu estava aqui, o vereador Jean nem estava na Câmara. A diretora era Magda lá na época. Mas está praticamente pronta e um colega vai realizar o sonho dele, que é de entregar uma obra pública. Futuramente eu voltarei aqui, presidente, para poder continuar falando de tudo aquilo de bom que a gente vem fazendo na cidade. E aproveito a oportunidade para poder encerrar minha fala, convocar aqui os 23 vereadores que tiveram um lançamento de obra. Vamos lá lançar, vamos acompanhar e depois vamos entregar também. Devolvo a palavra ao vereador André Rezende.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Na sequência, eu convido o próximo orador do Grande Expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende, presidente interino. Quero cumprimentar o vereador Domingos, que está agora na presidência. Cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os presentes aqui no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios. Todos sabem que nós fizemos algumas diligências de alguns hospitais, principalmente na Santa Casa. E eu fui duramente criticado pela postura minha aqui nessa tribuna. Que eu fiz essa indagação e eu estou fazendo essa campanha. Como dizem o vereador Domingos, cada um tem um sonho. Meu sonho agora, o meu pleito agora, vereador Jackson, é ver a Santa Casa restabelecer o serviço de urgência e emergência. Por que eu fui criticado? Porque a minha campanha tem sido essa nas redes sociais, ó. A Santa Casa de Misericórdia abre mão de 200 mil por mês do porta abertas do governo federal. Serviços de urgência e emergência. Pode isso? Por que eu estou fazendo essa campanha? Porque nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo, né? A Santa Casa historicamente interrompeu um serviço do pronto-socorro. E essa legislatura, esses vereadores não tomaram conhecimento. Para entrar o quê? Na briga, não tomou conhecimento da causa, do motivo que levou ela a tomar essa decisão. E ela não provocou essa casa. Ela simplesmente tomou a decisão. A legislatura passada é outra legislatura, são outros vereadores e que não foram provocados. Algum vereador aqui tomou conhecimento que a Santa Casa ia tomar essa decisão? E o motivo que ela ia tomar essa decisão? Levanta a mão aí. Se alguém pode manifestar isso, algum vereador pode manifestar isso. Ou seja, a Santa Casa não procurou auxílio da Câmara de Vereadores, que é justamente os vereadores que têm a função de defender a pessoa carente, de defender a pessoa em situação vulnerável, aquela pessoa que não tem condição de contratar um hospital particular, é aquela pessoa que precisa do socorro mesmo. E é justamente Santa Casa de Misericórdia. Aquela pessoa que está clamando por um socorro, principalmente na saúde, que é a finalidade da Santa Casa. Ou alguém tem dúvida disso? Que a Santa Casa, a finalidade dela, o objetivo, o fim dela, é dar o socorro para as pessoas com relação a problemas de saúde. Alguém tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso. Então nós identificamos que ela abriu mão, como se pudesse dar o luxo de abrir mão de 200 mil reais por mês. Você está entendendo o que está acontecendo? Essa é a lógica que eu entendi nessas reuniões que nós fizemos com o padre Cleito. Ele explicou que o foco da Santa Casa agora vai ser a oncologia e vai ser o materno infantil e também as cirurgias gerais. E aquelas pessoas que precisam do socorro, que não têm condição de ir para um hospital particular?
Uma parte, vereador.
E às vezes a saúde do município não tem o suporte para poder atender a pessoa naquele momento. Então a Santa Casa foi o socorro para essas famílias, para essas pessoas, não só de Anápolis, mas da região toda. Ela sempre fez um excelente trabalho e o hospital hoje ele está aparelhado para oferecer a melhor saúde de qualidade no município.
Uma parte,
então assim eu fiquei triste com essa decisão. E aí eu fui duramente criticado. Por que eu fui criticado? Só um minuto. Por que eu fui criticado? Vereador, você sabe que essa decisão nós tivemos que tomar. Eu sei que o pleito deles é o quê? O apoio, é a coparticipação do Estado para os serviços específicos de pronto-socorro, de emergência e urgência. Eles querem a coparticipação do Estado e querem a coparticipação do município. Mas hoje, por exemplo, nós estamos de mãos atadas para entrar nessa briga. Porque eles suspenderam o serviço. Como que nós vamos hoje entrar numa briga a posterior de um serviço que está suspenso? Vocês entenderam a lógica da situação? Vereador Domingos, por gentileza.
Obrigado, vereador. Você que está ouvindo o discurso do vereador João, ele está certinho. Mas, a partir do mês que vem, a ANAP vai ter o seu hospital municipal. Nós não podemos mais ficar refém da Santa Casa. Porque a Santa Casa, todo ano, ela cria um problema em relação a isso aí. Há mais de 30 anos, recebe emenda de deputado estadual, deputado federal, de senador. Você que é deputado federal, você que é deputado estadual e senador, em vez de mandar dinheiro para a Santa Casa, manda dinheiro para a Prefeitura de Anápolis, construir um grande hospital. Porque se nós tivéssemos aqui, vereador João, um grande hospital, nós não estaríamos refém da Santa Casa. O prefeito Roberto, mês que vem, já vai estar inaugurando um hospital para poder já dar um suporte à população. E se Deus quiser, muito em breve, lá onde o senhor mora e lá onde eu moro, nós vamos ter o nosso grande hospital municipal para nós, vereador Deusmar, não ficar mais refém nem da Santa Casa e nem de outro hospital. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Tomara que esse sonho seja realizado na cidade de Anápolis. A gente tem um hospital geral que atenda todas as demandas. O que eu estou dizendo, vereador Domingos, é que a Santa Casa hoje ela está aparelhada com técnicos, especialistas, profissionais competentes, que mesmo a gente tendo um hospital geral, certo? Eu acho que nós não devemos abrir mão desse suporte da Santa Casa. Eu mesmo entendendo essa possível realidade que pode acontecer na cidade. Então, nós podemos sim entrar na briga pela Santa Casa, mas primeiro ela tem que ter um posicionamento.
Eu acho que
a estratégia da Santa Casa de suspender o serviço e falar, nós não vamos fazer o serviço essencial, que é a finalidade dela, que é socorrer o carente, a pessoa que não tem condição de contratar um hospital particular.
A parte, vereador.
Vereador Jacques, por gentileza.
Você foi muito feliz, vereador João, quando você mencionou que a decisão foi tomada pela própria Santa Casa. Dizer ao senhor que o município ele não tem autonomia para gerir as decisões tomadas pela Santa Casa. Dizer a você que, por outro lado, o vereador Domingos tem as suas razões no sentido de que várias mãos têm sido estendidas para a Santa Casa. Eu, particularmente, nisso desse ano, consegui disponibilizar um valor na ordem de R$500 mil para custeio na Santa Casa através de uma emenda parlamentar do deputado Elias Vaz, do PSB, do meu partido. Enfim, Santa Casa precisa gerir melhor os seus negócios, precisa gerir melhor a sua administração. O Poder Executivo está aberto para o diálogo. O secretário de Saúde, o prefeito Alberto Naves, sempre esteve aberto ao diálogo, não só para a Santa Casa, mas vários outros hospitais que estão abertos aí, trabalham, como ONGs e outras instituições, que têm recebido o apoio do Executivo Municipal. Porém, há de se entender que essas administrações, elas são separadas, elas são únicas em cada local. Então, infelizmente, a tomada de decisão feita pela Santa Casa tira um pouco a autonomia, não só de nós, vereadores, mas inclusive do próprio Poder Executivo, de poder entrar nessa seara. Por outro lado, o seu governo, o governo do Estado de Goiás, que é o governo do Ronaldo Caiado, eu tenho acompanhado e tenho também dado a sua contribuição à Santa Casa. Porém, é importante que tanto o governo municipal e o governo estadual tenho certeza da aplicação daquele recurso que foi destinado para onde foi encaminhado. Que eu me digo que o governo estadual, por exemplo, destinou os recursos, mas designou em que áreas seriam gastos. O problema está aí. A Santa Casa precisa de um recurso que tenha liberdade de gasto, onde ela gaste, onde ela achar que é mais conveniente. Porém, isso aí traz um problema muito sério, inclusive na prestação de contas para os órgãos estaduais e municipais. No mais é dizer que eu não vejo nenhum problema do diálogo. O prefeito Roberto Naves, absolutamente, nunca fechou as portas para... Eu, inclusive, tenho conversado com o padre Cleito, conversado com o secretário, e eu vejo esse diálogo acontecer com muita frequência. E que há um zelo de ambas as partes para não ferir essa relação, porque, até que se prove o contrário, existe uma relação harmoniosa e respeitosa entre as partes. Portanto, talvez é uma questão de gestão, que eu acredito que a Santa Casa está avançando bastante, está melhorando sua gestão. O padre Cleito, quando chegou, pegou realmente uma situação caótica, mas que agora ele está dando um outro caminho para a Santa Casa de Misericórdia. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jacques. Eu queria, só para concluir, segundo o padre Cleito, o orçamento para manter o pronto-socorro funcionando, ele fica em torno de 500 a 600 mil. O suporte hoje que a Santa Casa tem é o do programa federal Portas Abertas, 200 mil reais. Eles estavam com um déficit de aproximadamente 300, 400 mil mês. Então eles tomaram essa decisão, mas eu acredito, no meu ponto de vista, que não tem essa coparticipação para esse serviço do município e do estado, eu acredito que ele tomou a decisão errada. Eu acho que primeiro teria que ter solicitado o aporte, o apoio do legislativo para poder buscar essa parceria e não interromper um serviço importante que a Santa Casa tem como finalidade, que é ter o quê? A misericórdia, dar o socorro para aquela pessoa carente que não tem condição de pagar um hospital particular. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Na sequência, convido o quarto orador, o vereador Jean Carlos. Em relação à Santa Casa, quando fala de Santa Casa, saudade da irmã Rita, hein? Nunca deixou acontecer um negócio desse. E se tivesse lá, não tinha deixado acontecer também. Eu tenho saudade da irmã Rita, e muitas pessoas também têm.
Bom dia, presidente em exercício, vereador Domingos de Paula. Bom dia, demais colegas, vereadores, aqueles que estão aqui no plenário presencialmente, aqueles que nos acompanham de forma remota. Também aos ouvintes da Rádio Manchester, todos os assinantes aí da TV Web e toda a imprensa que faz a cobertura dessa sessão ordinária. Quero, antes de iniciar aqui a minha fala, expressar aqui minhas condolências ao Alex e todos os familiares pelo trágico acidente aí que, lamentavelmente, implicou no falecimento do seu sogro. Bom, senhoras e senhores, colegas, eu apresentei dois projetos no retorno das nossas sessões ordinárias e que reputo interessante fazer aqui alguns comentários, breves comentários. Certamente teremos oportunidade nas comissões, mas eu quero aqui antecipadamente, e até para pedir o apoio, e certamente também com a anuência e com o entendimento do Executivo, possamos implementar dois projetos de leis que, creio eu, um no trânsito e outro na educação, são importantes. Nós vimos agora recentemente a implantação, novamente, da fiscalização eletrônica do nosso município. E, aliás, diga-se de passagem, importante providência tomada pelo CMTT. CMTT, que eu digo que é um dos órgãos secretarias que mais tem executado e de fato colocado em prática os serviços públicos municipais. E que, na pessoa do Fernando, eu cumprimento a todos os que fazem parte da CMTT. A nossa proposta dispõe, vereador Delcimar, sobre a implantação de equipamentos temporizadores nos semáforos que possuem a fiscalização eletrônica, chamado furão. Muitos populares nos procuraram. E é óbvio que é importante que nos cruzamentos mais congestionados, mais problemáticos do município, nós possamos ter mais segurança. E assim foi feito, vereador Fred Cacheta, no sentido da implantação das fiscalizações. Porque nós sabemos que o trânsito é complicado, é caótico, seja no perímetro urbano, na cidade, nas estradas, está aí, mais um acidente lamentável. E os semáforos que possuem tal fiscalização eletrônica, ao nosso ver, devem ter prioridade na instalação dos temporizadores, que são aqueles equipamentos, e nós podemos observar em alguns locais, mas principalmente nas cidades
nas grandes cidades, que mostram em tempo real a quantidade de segundos que o condutor do veículo tem para fazer a sua frenagem ou para dar continuidade na sua condução.
Rapaz,
ou seja, para que possam ter condições de aferir se dá tempo, de fato, para fazer a transposição da via ou se deve desacelerar e aguardar. Porque muitos populares têm nos cobrado essa questão por, às vezes, tentar atravessar, acabam se incorrendo na multa por velocidade. Então, nós sabemos que a tecnologia veio para somar, é importante para o trânsito, para trazer mais segurança, e nós, particularmente, solicitamos a instalação de algumas, darei, Lisier, algumas barreiras eletrônicas, como ali na Avenida Tiradentes, que desde que tirou, nós tivemos um aumento do índice de acidentes, e oportunamente agora a CMTT acabou de instalar, a quem eu agradeço mais uma vez. Porém, é importante que nós possamos ter, na prioridade de instalação desses equipamentos, a destinação a esses locais que possuem furão. Então nós apresentamos um projeto de lei que dispõe sobre a implantação desses equipamentos temporizadores em semáforos. E, obviamente, será observado a disponibilidade financeira e o cronograma estabelecido pelo próprio órgão. Nós não estamos imputando, vereador Domingos, a obrigatoriedade sem previsão orçamentária. Será de acordo com o planejamento e o cronograma estabelecido pelo próprio órgão e com a arrecadação advinda das próprias multas. Isso, inclusive, está em pauta também como uma resolução no CONTRAN. E nós queremos que o município de Anápolis, mais uma vez, saia na frente também, porque nós sabemos que o trânsito, cada dia que passa, aumenta-se a frota, aumenta-se as dificuldades, e é importante para que a população, os condutores dos veículos, possam ter esse cuidado e possam ter esse equipamento para auxiliar na travessia. Quem pediu primeiro para solicitar? À vontade.
Obrigado, Giancarlo. Só reforçando aí essa preocupação sua, e obviamente essa preocupação nossa, de uma maneira geral. Eu mesmo, e não foi incentivado por populares, eu mesmo, quando o Fernando Cunha teve na Câmara Municipal, na sala de reunião, eu cobrei dele essa iniciativa. Ele falou, você já respondeu parte da questão, dizendo que era muito oneroso colocar o temporizador e que nós já temos o sinal amarelo que seria o temporizador necessário. Eu questionei, mas foi voto vencido. Mas, de qualquer forma, o projeto já estava em andamento, já havia sido adquirido, já se contratado os equipamentos, nós vamos ter que aguardar. Vamos, quiçá, o seu projeto, a sua cobrança venha ter êxito, porque a gente acha importante. O amarelo não é uma situação que dá essa tranquilidade para o transeunte, para o motorista e também para o pedestre, que é muito importante para o pedestre também saber o tempo que ele tem para atravessar a pista.
Obrigado, Zé. E, na verdade, aqui nós deixamos com todo cuidado para que os recursos sejam advindos da própria arrecadação para que nós não possamos incorrer em oneração aos cofres do município. Apenas estabelecendo como prioridade aqueles locais em que são instalados os chamados furões. E acompanhando a tecnologia e a modernidade. Que hoje nós sabemos, lógico, o sinal amarelo é o sinal de alerta, mas nós temos equipamentos que tem ali 50 segundos, 40 segundos, que facilita para o condutor e evitam que muitas situações possam incorrer em multas e mais ainda, em eventuais acidentes. Um outro projeto de lei que quero aqui brevemente também abordar, e também procurarei ali a secretária Elisânia, e aproveitando o retorno das aulas, tem a ver com aquela lei nacional, a lei chamada Lei Lucas, que estabeleceu aos municípios a obrigatoriedade de implementar cursos de primeiros socorros para todos os servidores das unidades escolares. Aproveitando o retorno, vereador Zé Fernandes, doutor Zé Fernandes, das aulas, nós sabemos que é eventual a fatalidade, eventual a ocorrência. Mas como aconteceu, existe uma lei nacional, é importante que o nosso município também saia na frente dessa situação, que é implementar cursos de primeiro socorro de acordo com as faixas etárias dos atendidos nas unidades escolares. Isso poderá ser feito através do SAMU, poderá ser feito através do Corpo de Bombeiros, ou até mesmo da Polícia Militar. E, obviamente, com recursos que, inclusive, o Ministério da Educação pelo menos orçamentariamente está previsto para auxiliar os municípios nessa implementação. Então nós estabelecemos aqui que o município terá um prazo, né, de 180 dias que coincidirá com o novo exercício financeiro de 2022 com um prazo razoável para que, com o retorno das aulas que agora está acontecendo, possamos implementar essa previsão legal da Lei Lucas também no município de Anápolis. Nenhum servidor, vereador Zé Fernandes, estará obrigado. Será aquele que facultativamente se interessar em participar dos cursos. O que interessa é que todas as unidades escolares possam, quem sabe, ter um, dois, três servidores que possam, numa eventualidade, evitar ali diagnósticos mais sérios, lesões e até situações mais graves, infelizmente, já ocorreram em outros locais. Ou seja, é mais um projeto de natureza preventiva que acompanha a Lei Nacional, Lei Lucas, que é a Lei 13.722, de março de 2019. Ela tinha uma vacatio legis, ou seja, um tempo para entrar em vigor de 180 dias, que já passou, mas incorreu no período da pandemia. Então, logicamente, como não estava tendo, né, na maioria dos locais, aulas presenciais, ficou meio que adormecido essa implementação dos cursos em todo o país. E agora, com o retorno das aulas, eu achei oportuno apresentar o projeto. Certamente, tenho certeza que o prefeito Roberto e a secretária Elisana terão bons olhos, porque certamente é mais um benefício para toda a rede municipal e, logicamente, para os alunos que ali frequentam diariamente. No mais, eram essas as colocações. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, como penúltimo orador, convido o vereador Hamilton.
Bom dia a todos, senhores e senhoras. Quero cumprimentar aqui a vereadora Andréia Zende, cumprimentando assim a mesa. E a todos, nove pares. Quero cumprimentar aqui também o meu amigo Fred Cacheta, que hoje fui meio avançado para cumprimentar. Eu não consegui dar um giro, né? Está com torcicolo, que Deus lhe traga melhoras. Né? Quero cumprimentar aqui, né, ao Marcos, né, cumprimentando a todos da imprensa. E a todos que nos acompanham aí nas redes sociais, TV Câmara, Rádio Manchester de Anápolis. Hoje Anápolis recebe uma obra de suma importância na questão do saneamento. Hoje inaugura-se na Grande Anápolis a estação de tratamento de águas compacta entregue de melhorias operacional em Anápolis. A Saneago está atendendo a essa demanda do nosso município. Estive presente pela essa manhã junto ao nosso prefeito Roberto Naves, também governador, e ao nosso presidente da casa, Leandro Ribeiro, ali nessa entrega, onde estava também o deputado estadual Hamilton Filho. Antes que eu entrasse na minha fala, eu quero trazer uma informação importante para a comunidade anapolina. Eu fiz um outro vídeo, está nas minhas redes sociais, trazendo aí um olhar para os nossos seguidores, que, graças a Deus, a gente tem uma expressão um pouco baixa, mas é uma expressão de amigos fidelíssimos, né, que nos seguem nas redes sociais. E esse vídeo, eu trazia orientação, né, de você acompanhar o seu vereador na sua legislatura, né, na sua atuação. Quando eu falava que é muito fácil, é muito simples, você entra aqui no Google, né, no celular, você entra no Google, digita Câmara Municipal de Anápolis, existe um íconozinho bem no cantinho direito, que é o site. Você entra ali e mais embaixo tem ali, né, a foto de cada vereador. Aí você clica em cima do seu vereador e vai lá no cantinho esquerdo em cima e clica nas matérias. Você vai acompanhar as matérias do seu vereador. É um canal de comunicação aonde, em full time, em tempo real, qualquer eleitor, qualquer cidadão anapolino poderá acompanhar a atuação do seu vereador. Cheguei a essa casa com um propósito: a lutar, buscar políticas públicas para pessoa com autismo e outras deficiências. Mas quando você chega a essa casa, você vem cheio de sonhos, cheio de ideias, e de repente você entende que é um trabalho de colegiado. Depende do voto, do favorável, do nobre par. E um dos sonhos que eu trago a essa casa, que está no meu tripé, na minha tríade, da minha logo, é Hamilton Espíndola. Abaixo está a Bíblia Sagrada com a cruz, que é a minha apologética, a minha defesa do cristianismo. Logo em seguida, o símbolo da pessoa com deficiência desde 2016 pela ONU, que é essa figura de uma pessoa com os braços e as pernas abertas e um círculo ao redor. E essa defesa, como de fato está aqui o nosso amigo Dr. Zé Fernandes, ortopedista, sabe, né, da minha deficiência, que é uma deficiência invisível. Também trago a minha luta de anos, que é o autismo, que é a deficiência, né, no qual tenho um filho, que é autista. E a outra minha defesa é o patriotismo. O que eu quero trazer e explanar nesse momento de fala, que como parlamentar, até o presente momento, eu não arredei o pé dos meus propósitos. Viu, Domingo Coelho? Viu, presidente? Não arredei o pé do propósito a qual fui eleito para essa casa. Quero agradecer ao deputado federal João Campos, que nos destinou uma emenda de R$300 mil, no qual será, há um tempo bem próximo, implantado, destinado à implantação da Clínica Escola do Autista no nosso município. Usando também a fala, ontem estive no período vespertino com o deputado estadual Hamilton Filho, no qual estivemos ali no projeto Refazer do Colégio Zeca Batista, na Praça Continuidade, Vila Góis. E um pedido nosso há tempos, que era que pudesse melhorar o projeto Refazer, aonde atende, no contexto educacional estruturado, autistas de nível severo. Já está na conta. R$120 mil. São conquistas que não faço só.
Uma parte, vereador.
São conquistas que dependo de outros parlamentares. Por isso quero agradecer aqui o deputado Hamilton Filho por olhar para a comunidade autista, ter esse déficit, mas que com certeza a comunidade anapolina, onde se tem familiares com autismo, está com o coração alegre de saber que em um tempo bem próximo nós teremos ali uma reforma, implantação, né, de um parque sensorial e outros para o autista que ali faz, né, o seu tempo de atendimento dentro do contexto contraturno no segmento pedagógico. Conceder a paz aqui ao nosso novo vereador,
Bom dia, Deus vereador Hamilton, Pares. Realmente, vereador Hamilton, a minha fala, minha parte, né? E a parte, Vossa Excelência, para parabenizar a Vossa Excelência, né? Que realmente Vossa Excelência não arredou o pé, não tem arredado o pé no propósito que foi eleito, né? Que é cuidar, que é zelar e apresentar projetos, né? Relativos ao autismo. E o senhor está de parabéns, né? O senhor tem feito um brilhante trabalho. E eu queria franquear aqui novamente o meu apoio à Vossa Excelência, né? A Vossa Excelência tem meu apoio aqui nesta casa, pode contar comigo, né? E Vossa Excelência falou aí da reforma do Colégio Zeca Batista, estudei naquela escola. E agora também vai ter o reformar, também chega agora em novembro, né? Além dessa emenda aí do vereador Hamilton Filho, que Vossa Excelência traz essa notícia para nós aqui, vai chegar também o reformar em novembro. Eu estive com o professor Luciano e ele me passou essa novidade aí. Então todas as escolas estaduais vão receber agora em novembro o reformar. Então vai dar para fazer uma reforma bem ampla lá no Zeca Batista. Parabéns, o senhor sabe disso, o senhor tem a minha amizade, o meu apreço e estamos de mãos dadas para que a Anápolis possa crescer e que os seus projetos nesta casa, o que depender de mim, né, nós vamos estar sempre sentando, dialogando e dando as mãos para a Vossa Excelência. Eu entrego a palavra.
Obrigado pelo apoio, vereador Desmar Fortunato, e aos novos vereadores que têm entendido aí o nosso propósito nessa casa. Pessoal, quero voltar aqui à fala e dizer que, dentro desse contexto, a gente vê que a vereança ela abrange várias situações. E como a minha região existe uma situação de que há mais de meio século foi implantado um colégio estadual, né, que é o Gomes Souza Ramos, junto ao deputado Hamilton Filho e ao professor Luciano também, estamos nessa busca, caminhando, né, para o executivo, né, entender que existe uma necessidade de uma área para a implantação e construção de um colégio estadual ali na região norte. Tendo como outros serviços em busca, como agora parte da emenda positiva do vereador Hamilton Espino, está destinado para a finalização da arena esportiva do Aldeia dos Sonhos e outras. Quer nos acompanhar? Vai no site da Câmara Municipal de Anápolis. Hoje, pela graça de Deus, nós temos 320 matérias em atuação em diversas frentes, não só pela pessoa com deficiência, mas em todas as outras áreas. Como parlamentar, Pali, trazemos aqui a esta tribuna as necessidades de que quando em loco, né, um cidadão nos procura e de fato vira matéria e de fato temos resposta do Executivo. Bom, pessoal, o que eu quero trazer, né, esse olho atento para essa discussão de que o cidadão pode ter em tempo real as matérias e a atuação do seu vereador. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, eu convoco o último orador, o vereador Jackson Chaves.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária e também aos vereadores que nos acompanham pelo sistema remoto. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo excelente trabalho desenvolvido no andamento da sessão. Cumprimentar a todos que nos assistem através do YouTube, do nosso canal do YouTube, e também aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, toda a imprensa presente que cobre a sessão ordinária. Senhor presidente Domingos de Paula, escutando aqui atentamente as falas dos meus colegas vereadores, gostaria de iniciar falando de um episódio positivo. No meu entendimento, na minha avaliação,
da participação dessa Casa Legislativa no processo dessa legislatura. Sexta-feira próxima passada eu realizei uma live solidária para ajudar famílias carentes na distribuição e sorteios de alimentação, onde nós tivemos uma participação maciça de todos os meus seguidores, seguidores de outros seguidores, seguidores de outros vereadores. E eu queria aqui, eu fiz essa menção, vereador Fred Cacheta, porque eu tive um feedback muito positivo da Câmara Municipal. Por que eu digo isso? Porque eu pude avaliar, vereadora Cleide, na participação das pessoas, a avaliação da performance dos nossos parlamentares, onde nós estimulamos a participação da pessoa fazendo perguntas sobre o Poder Legislativo. E aí me veio a surpresa, vereador Fred Godoy também. A maioria das pessoas que participaram dessa live, mencionou o nome de praticamente todos os parlamentares, espontaneamente. E aí, eu gostaria de fazer aqui algumas colocações de alguns colegas vereadores, que tiveram um destaque, inclusive, nessas participações. Por que eu vou fazer essas menções? Porque é importante, é positivo, você ver o resultado do trabalho dos seus colegas. Você vê que a legislatura e os vereadores dessa legislatura estão trabalhando, cada um da sua forma, buscando atender os anseios da sociedade e cumprindo com o seu papel ao qual ele foi eleito. E eu quero aqui destacar o nome de alguns colegas vereadores, a exemplo da vereadora Thaís, que de todos os nossos parlamentares foi uma das vereadoras mais mencionadas na nossa live. E a vereadora Thaís não foi mencionada por acaso, não. Não tenho dúvidas, vereadora Thaís, que as menções ao seu nome foram frutos de reconhecimento do excelente trabalho que a senhora desenvolve nessa Casa Legislativa desde o seu primeiro mandato. Vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, que também teve um reconhecimento considerável nessa live. Mas nós tivemos também vários vereadores que chegaram esse ano nessa casa, que também já foram mencionados em uma live de um outro vereador, como reconhecimento do trabalho, né? Exemplo da vereadora Cleide, que aqui eu quero cumprimentar pelo trabalho desenvolvido. A vereadora Andréia, que tem se destacado também. Não que os demais não tenham trabalhado, mas eu estou falando daqueles que foram mencionados espontaneamente pelas pessoas que participaram da live. O vereador Jacques também foi mencionado, mas eu acredito que é porque eu era chefe do dono da live, e aí ficava sem jeito, né? Tinha que mencionar meu nome também. Mas enfim, eu fico grato pelas menções, mas a gente sabe que acaba que quem está fazendo a live, o nome se torna ali lembrado, né? Sem nenhuma vaidade pessoal. Mas eu estou dizendo isso, porque a vereadora Thaís fez no seu discurso aqui uma colocação que eu fiz ontem. Que o vereador, após eleito, ele tem que mostrar para a sociedade aqui a que ele chegou. Com resultado. Com trabalho. Com proposta e proposições positivas para a sociedade. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de discutir com nenhum parlamentar que aqui está e que aqui esteve, quanto à minha atuação na Câmara Municipal. Eu digo sempre que eu não tenho problema de dizer que eu sou um dos vereadores mais baratos das legislaturas de todas que eu participei. Eu digo por quê? Porque durante todos os meus mandatos, através da minha influência política partidária, eu consigo trazer recursos para a cidade que, com certeza, são bem superiores àquilo que a Câmara investe para que eu seja desenvolver meu trabalho de vereador. Como aqui eu estou vendo vários vereadores fazer isso. Estou vendo o vereador Fred fazer isso, o vereador Simar fazer isso, a vereadora Thaís acabou de mencionar aqui, a vereadora Cleide, vereador Andréia. Eu vejo vários vereadores buscando recursos para a cidade. Esta é uma forma de mostrar a sua força política, a sua representatividade e a sua contribuição para o Poder Executivo fazer os seus trabalhos. Então é importante que nós tenhamos a consciência de que mais importante do que picuinhas é nós apresentarmos propostas que venham realmente trazer solução para a população. E nesse sentido, eu quero aqui dizer da minha alegria de ter esse feedback nessa live, onde eu vi que a população está de olho na legislatura e conhece hoje, com pouco mais de 7 meses de mandato, praticamente todos os vereadores. O que, na minha opinião, é inédito. Porque se você sair na rua aí perguntando, as pessoas não conhecem, nem sabem nem quantos vereadores tem na Câmara Municipal. E essa legislatura, com a sua participação, a exemplo do que o vereador João da Luz falou aqui na tribuna, do seu interesse, do seu desejo, e com as suas ideias no sentido de resolver o problema da Santa Casa, eu vejo vários vereadores aqui envolvidos, cada um no seu setor, cada um no seu segmento. E isso é extremamente positivo. Nós temos que nos unir, nós temos que buscar a união em busca da solução. Nós sermos contra este ou aquele projeto, nós sermos contra alguma posição deste ou daquele vereador, não significa que nós somos inimigos daquele vereador. Isso faz parte do sistema democrático de direito. Nós temos que ter essa maturidade aqui para poder desenvolver os nossos trabalhos na Câmara Municipal. Então, essa minha fala hoje vem de encontro a esse resultado obtido nessa live que nós realizamos, e vamos realizar uma outra no dia 7. O resultado obtido dessa live me deu um alívio muito grande no sentido de saber a Câmara Municipal está fazendo um excelente trabalho. E às vezes é por esse motivo que eu, de forma às vezes excedente, contundente, esse é o meu perfil, todos me conhecem, eu às vezes parto para cima para defender o Poder Legislativo de modo macro. Porque eu tenho pelo Poder Executivo, vereador Delcimar, um respeito, um carinho e reconhecimento pela importância do Poder Legislativo no processo de desenvolvimento da nossa cidade. A gente vê aqui hoje a representação de vários setores. Medicina, com 2 médicos, dos deficiência física, com o Fred Godoy e o vereador Reamilton, que acabou de falar na tribuna. Na causa animal, temos a vereadora Thaís e a vereadora Celiane, né? Enfim, você observa que a representação está bem representada. E você vê o resultado disso.
Advocacia.
Os advogados muito bem representados por vários advogados aqui presentes. O setor de habitação e construção civil também representado por mim, pelo Fred Godoy, pelo vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Jean, vereador João da Luz. Então, a gente observa que a Câmara, ela está bastante eclética, mas trazendo resultados positivos, e nós não podemos perder tempo com coisas menores do que isso. Vamos pensar grande, vamos pensar positivo, vamos pensar em estarmos unidos em prol do crescimento e desenvolvimento da nossa querida Anápolis. Devo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Encerro o grande expediente e solicito ao vereador João da Luz que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereadora Andréa Rezende, cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Hilário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos de Paula, vereadora doutora Trícia, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador Frederico Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, João da Luz, vereador José Fernandes, Vereador Lisier José Borges. Vereador Policial Federal Suenda. Vereador Professor Marcos. Vereador Reamilton Espíndola. Vereadora Celiane da SOS. Vereadora Thaís. Vereador Ederson Lopes. Quorum aferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, a gente abre a hora do dia e solicita a primeira secretária André Rezende que possa colocar os projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 103 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a implantação do programa de práticas integrativas e complementares no sistema municipal de saúde e menciona outras providências.
Projeto 103 de 2021, do vereador José Fernandes, em votação, em discussão.
Discutindo, presidente.
Em discussão, o autor.
Bom dia aos nobres colegas, bom dia à população. Eu faço questão de, nesse segundo turno dessa votação desse projeto, trazer algumas considerações acerca dele, para ficar registrado àqueles que, porventura, não lê o texto na sociedade, vai ficar registrado nas minhas redes sociais o conteúdo, mas a importância desse projeto é nós entendermos a saúde como um todo. Existe a atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária, que é onde esse projeto é voltado, vereador Lisier, é para aumentar a gama de serviços oferecidos previstos na Organização Mundial de Saúde, qualificando principalmente a promoção e a prevenção de doenças. A atenção secundária, que condiz com aqueles serviços de maior média complexidade, como as clínicas especializadas, as clínicas de imagens, e os serviços terciários, que são os hospitais de alta complexidade, não envolve esse projeto aqui. Então, aqui eu quero parabenizar também o professor Péricles, que foi um dos incentivadores em um das 17 novas modalidades que está sendo oferecido para agregar a esse modelo da atenção básica à saúde, à atenção primária, que agora está em votação, e eu espero que os colegas entendam, assim como também o nosso prefeito, a sancione no momento a posteriori, da importância desse projeto de lei para a nossa cidade. Obrigado, presidente.
Projeto do vereador José Fernandes em segunda votação, ainda em discussão. Discussão encerrada, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto em primeira votação, 102-2021, do vereador Izê. Primeiro a gente vai votar o projeto e depois tem uma emenda também. Palavra com a secretária Andréa Rezende.
Votação dispõe sobre a implantação do Programa de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Municipal de Saúde de Anápolis e menciona outras providências.
Discutindo.
Projeto do vereador Lisier Borges em discussão. Discussão com o autor.
Na realidade, é mais um esclarecimento para os pares que não tiveram a oportunidade de analisar o projeto e também para a população que nos ouve, que nos assiste. Aí ele fala, claro, que é aprimorar a inteligência emocional, porque a inteligência emocional, todo ser vivente, todo ser humano tem, é inerente, né, ao ser humano. Então ele visa aprimorar essa inteligência emocional, principalmente junto às crianças, aos adolescentes, que hoje nós temos mazelas aí que, no meu tempo, por exemplo, não eram tão problemáticas, porque nós aprendíamos a conviver no dia a dia, na rua. Hoje, isso não é tão possível. Os pais têm que trabalhar fora, não têm acompanhamento, as crianças não estão na rua convivendo com isso. Nós temos aí o famoso bullying, que nem temos aí uma versão, né, seria uma brincadeira de mau gosto, que é muito problemático, né, e convive com violência doméstica, uso de drogas na família e até gravidez. Na adolescência. Isso traz transtornos sérios às crianças, né? Principalmente causando aí perda no rendimento
escolar, né? A depressão causa isso aí na perda do rendimento escolar, abstenção e até abandono, né? Quando não encaminha aí para eventualmente o adolescente ao suicídio. Então é uma situação que nós temos que cuidar e cuidar muito, né? Do que diz respeito aí à inteligência emocional. Ou seja, nós temos que tratar isso. E foi muito gratificante também perceber que a CCJ fez uma emenda que torna o projeto ainda mais palatável, né? Mais tranquilo de ser analisado pelo Executivo e que está colocado em prática aí, e nós tenhamos esse dispositivo em pouco tempo com professores sendo preparados e estando aí treinando, observando as dificuldades que nossas crianças, nossos adolescentes estão tendo no dia a dia da escola. Então eu entendo que é um projeto da maior importância, a gente vem falando muito nisso aqui, não está aqui hoje o Marcos Carvalho, que é muito voltado aí à questão psicológica, e outros, né, nós temos vários professores, pessoas aqui que trabalham com isso aí também, é o caso do Reamilton e tantos outros aqui, Alex, todos nós, né, convivemos com esse problema. Obrigado pelo alongar aí, senhor presidente, mas é isso aí, por isso solicito aí a aprovação dos novos pares e também da emenda que vem bem de encontro para melhorar ainda mais o projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Izier. Informando que a Comissão de Constituição e Justiça tem uma emenda do vereador Fred Cacheta e a Comissão de Educação, Saúde e Finanças favorável ao projeto. Primeiramente, vamos votar o projeto. Projeto 102/2021 do vereador Izier Borges está em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado. Vamos votar a emenda.
Altera os artigos 1º, 2º e 3º, passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Toda escola pública poderá desenvolver o projeto de inteligência emocional que visará o aprendizado voltado a saber lidar com suas emoções e reações. Artigo 2º. Todo conteúdo e atividades aplicadas e desenvolvidas durante o projeto respeitarão a faixa etária, cultura, necessidades de grupo, acontecimentos atuais ligados à comunidade. Artigo 3º. O órgão competente da administração pública municipal, que ficará responsável pela implantação do projeto, poderá efetuar, dentre outras, as seguintes ações. Inciso 1. Qualificação dos professores da rede e escolas municipais. Inciso 2. Fornecimento de materiais, livros de pesquisa e de acompanhamento. Inciso 3º. Instalação de espaços adequados dentro das comunidades escolares para que tenham condições de desenvolver o projeto, estimulando sua aplicabilidade de maneira efetiva.
A emenda está em discussão. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada. Projeto 111. Foi retirado de pauta, vereador André. Vamos voltar agora ao projeto 112. Só lembrando que esse projeto 112 da vereadora Celiane, em conjunto com o vereador Jackson Chaves, ele será a votação nominal. Então, os vereadores que estão de forma remota, fica atento que a gente vai chamar pelo nome. Na sequência, o vereador André.
Projeto de Decreto Legislativo número 112/2021, de autoria dos vereadores Celiane da SOS e Jackson Charles, institui a campanha de consumo sustentável e ações de conscientização e preservação do meio ambiente no âmbito do Poder Legislativo de Anápolis. Constituição, Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças favoráveis ao projeto.
Discutindo.
Projeto 112/2021 do vereador Jackson Charles, junto com a vereadora Celiane, está em discussão. O vereador, coautor do projeto, discutindo.
Muito obrigado, vereador presidente do Meio de Paula. Verdade, esse projeto ele vem de encontro a, por exemplo, nós aqui no Poder Legislativo temos o costume de apresentar leis para que sejam aplicados, ao serem encaminhados ao Poder Executivo e ser aplicado para a população. E às vezes nós mesmos não damos os exemplos necessários para que as coisas ocorram. Esse projeto de decreto legislativo, ele tem o cunho de fazer com que o Poder Legislativo, através da sua estrutura, possa fazer um trabalho de conscientização quanto à questão de meio ambiente de forma em geral, com palestras, com aproveitamento de materiais, onde o Poder Legislativo poderá desenvolver todos os trabalhos independentemente do Poder Executivo, trazendo aqui escolas,
fazendo audiências públicas, e esta lei traz a legalidade para que o poder legislativo possa desenvolver com o seu próprio orçamento as ações. Particularmente, eu tenho uma parceria com o Rotary Club de Anápolis. O Rotary Club tem um projeto fantástico, que é um exemplo que, com certeza, deve ser reconhecido por todo anapolino, que é o Tampa Mania. Através do programa Tampa Mania, que é a recuperação dessas tampinhas aqui, que na parceria que eu desenvolvo com o Rotary, eu e o pessoal aqui que trabalha na cantina, nós fazemos o recolhimento e juntamos essas tampinhas para doação ao Rotary Club, para aquisição, vereador Fred Godoy, de cadeiras de rodas. Onde nós temos atendido através desse programa, para você ter uma ideia, ontem nós doamos 3 cadeiras de roda através dessas tampinhas. Que eu acredito que esse programa deve alcançar vários pontos da cidade. Então, mas eu quero dizer o seguinte, que é esse o papel desse projeto. Buscar esses parceiros e desenvolver projetos e programas que venham a conscientizar a população e nós próprios vereadores no trabalho para a recuperação do meio ambiente e também para o social da cidade. Portanto, eu queria pedir aos vereadores a compreensão e a parceria para que nós pudéssemos votar favorável a esse projeto, para que ele possa ser colocado em prática no Poder Legislativo. Por minha palavra, muito obrigado.
Na discussão do projeto, ainda o vereador Fred Godoy.
Obrigado pela palavra, presidente. Eu gostaria só de parabenizar o vereador Jackson Charles e a vereadora Celiane por esse projeto. Ele me citou e eu mesmo já tive a oportunidade de ser atendido junto com a cadeira de roda. Agora, recentemente, aí a primeira-dama Viva recebeu mais de 11 cadeiras de rodas que foram doadas por esse projeto que o Jackson acabou de citar. Essas cadeiras de rodas que ela recebeu foram todas disponibilizadas para os hospitais das redes municipais de Anápolis. Então, parabenizar o vereador Jackson Charles e a vereadora Celiane pelo projeto.
Projeto ainda em discussão?
Discutindo.
Vereador João Daú discutindo.
Eu quero parabenizar o Jackson pela iniciativa de apresentar esse projeto aqui. Eu já conheci o projeto do Rotary, né? As pessoas fazem a campanha de estar juntando essas tampinhas de garrafas e aí quando chega um limite certo lá, a pessoa vai e troca por uma cadeira de roda. O Rotary já desenvolve esse trabalho há muito tempo, inclusive aproveitando a oportunidade para parabenizar o Rotary, né, por essa iniciativa. E que bom que o Poder Legislativo, né, enxergou esse projeto e nós podemos repercutir para poder fazer com que ele cresça, né, na cidade. E conscientizar mais pessoas a se envolver, né, que é importante as pessoas terem a consciência de que uma ação simples, né, de juntar uma tampinha pode ajudar uma pessoa, por exemplo, um deficiente que precisa de uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas não é barato, né, e às vezes a pessoa não tem condição de comprar. Então, quero parabenizar a iniciativa do vereador Jackson, a vereadora Celiane e também a nossa primeira-dama, a Vívia, né? A gente tem acompanhado nas redes sociais essa ação, né? Essa ação é muito positiva e, com certeza, agrada o coração de Deus. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Discutido, senhor presidente.
Obrigado, projeto. Em discussão, vereador Delcimar.
A minha fala no sentido de parabenizar, né, a minha amiga Celiane, da SOS, o vereador Jackson Charles, pela parceria no projeto. Mais uma vez, é uma demonstração, né, que esta casa, ninguém anda sozinho, né? Tem que ser de mãos dadas, ombro a ombro, e aqui eu fico muito feliz de ver essa parceria, e também, como o João da Luz falou, né? É de muita importância esse projeto. As pessoas, todos os dias, né, bem dizer, todos os dias, as pessoas ligam para a gente perguntando se a gente não tem uma cadeira de roda, não sabe quem tem para emprestar. Isso aqui é um projeto que eu vou votar, já vou adiantar meu voto aqui, né? Eu voto com muita satisfação. Está de parabéns, né, Celiane, Jackson Charles. Essa casa, né, dá uma demonstração, esse projeto do Jackson Charles da Celiane dá uma demonstração e mostra realmente que nós temos que estar em conjunto, trabalhando aí, né, um com os outros. Eu entrego a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Projeto em discussão, vereador Hamilton.
Eu quero discutir o projeto, dizer que é um projeto louvável. Tendo em vista de que é se necessário essas parcerias e que quero parabenizar essa instituição Rotary, dizer nessa iniciativa também, da cadeira de roda. Eu ultimamente, como muitos sabem, meu pai está acamado e eu estive em Goiânia, aproveitar, deixa aqui falar, estive em Goiânia na UVG, que é interessante, a UVG presta um trabalho muito bacana também. Você precisa de cadeira de roda, você é parente meio grau, vá lá, leva os documentos pessoais e você consegue. Nesse caso, meu pai. Só que o Rotary presta esse trabalho, quero parabenizar aqui a Nara, presidente do Rotary da Grande Jaiara, e também o Claudio Mar Batista, presidente do Rotary do Daia, por esse trabalho desenvolvido, que inclusive também, no meu quietinho, viu, o vereador Jacques, a gente faz também essas parcerias, e a escola onde meu filho está hoje, que é a Escola Municipal Jair Ribeiro, ganhou em segundo lugar nessa campanha Tampa Mania, parceria do Rotary com a Prefeitura Municipal de Anápolis. Cadeiras que voltam através das tampinhas. Parabenizar aqui vereadora Ciliane da SOS e Jackson Charles por trazer esse projeto de lei em primeira votação, trazendo aí um olhar específico voltado para preservação e conscientização do meio ambiente. São campanhas, nós falamos aqui da tampinha, mas existem outros viés voltados à sustentabilidade, e o projeto com certeza será aí aplausível para toda a comunidade anapolina. Obrigado e vou a palavra.
Projeto ainda em discussão, não havendo mais discussão, votação nominal. Vereador Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável. Vereador Edmilson, supermercado serve bem.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Fred Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, vice-presidente.
Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Dr. José Fernandes.
Favorável.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva. Vereador Professor Marcos.
Lucas, depois você vem aqui conhecer meu gabinete. Travou comigo, bebê.
Acorda, vereador. Fala, presidente. Vereador
Hamilton. Olá, presidente.
Vereadora Celiane, da SOS.
Favorável, presidente.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 19 votos favoráveis, o projeto passou com unanimidade dos presentes. Na sequência, vou abrir pelas lideranças do partido. Em seguida, a vereadora doutora Letícia. E logo em seguida, a vereadora Andréa Rezende fará a leitura do requerimento.
Bom dia a todos e todas. Eu precisei usar esse horário agora da liderança pelo MDB, porque falamos sobre Santa Casa. E eu reitero a fala do colega Jackson Charles, quando disse que Padre Cleiton assumiu a Santa Casa em 2019 com uma dívida grande, com um rombo. E desde 2019 ele vem lutando, principalmente com pronto-socorro, para manter o pronto-socorro ativo. Mas eu discordo da fala do colega Domingos de Paula, que diz que nós somos reféns da Santa Casa, que nós não podemos nos tornar reféns da Santa Casa. Eu não sou refém da Santa Casa, não me considero refém da Santa Casa. Acredito que as minhas pacientes de obstetrícia também não se consideram. Nós precisamos da Santa Casa. A Santa Casa sempre nos acolheu, sempre nos recebeu muito bem. E hoje, fala-se do Hospital Municipal, certo? O Hospital Municipal vai ter obstetrícia? O Hospital Municipal vai ter UTI neonatal, que é considerada a melhor UTI do estado todo? Sem falar que a maternidade faz 400 partos por mês, todos pelo SUS. O Hospital Municipal vai ter oncologia? Resumindo, nós continuamos precisando da Santa Casa. Nós continuamos precisando da Santa Casa. E o seguinte, sobre o dinheiro que a Santa Casa recebe. Existe um programa do governo federal chamado Programa Portas Abertas, que cede um valor de 200 mil aos hospitais. Tem funcionamento de pronto-socorro. A Santa Casa abriu mão desse valor. Mas por que a Santa Casa abriu mão desse valor? Porque a despesa de manter um pronto-socorro gira em torno de 500 a 600 mil reais. Então, aceitando esse valor de 200 mil e mantendo o funcionamento do pronto-socorro, a Santa Casa estava aumentando a sua dívida, aumentando o seu rombo. E é por isso que, como o padre Cleiton falou, já desde 2019, ele vem avisando que o pronto-socorro iria fechar, que o pronto-socorro não conseguia se manter sozinho, dessa forma. Eu questionei isso em uma reunião que tivemos aqui, na Câmara, da Comissão de Saúde.
Vereadora, conclua, seu tempo já acabou.
Sim, estou concluindo. Só para avisar que o padre informou que ele já tinha avisado a Comissão de Saúde há 3 anos atrás que o pronto-socorro ia fechar. Então, não é novidade para a gente. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Amanhã, se você estiver aqui, nós vamos poder fazer um debate em relação a isso, porque o que a gente falou foi só sobre o pronto-socorro da Santa Casa. A gente não falou sobre outro assunto, não. Mas aí, amanhã, se você estiver presente aqui, a gente faz o debate. Na sequência, o vereador João da Luz, pela liderança do DEM.
Obrigado, presidente Domingos. Eu queria manifestar aqui, em nome de aproximadamente 500 famílias e aproximadamente 2 mil pessoas. Nós sabemos que o Dayana não pertence ao município da cidade de Anápolis, certo? Mas nós sabemos que os moradores desse setor, ele utiliza os serviços da cidade de Anápolis, são eleitores da cidade de Anápolis, tem crianças que estudam na cidade de Anápolis, no industrial. Nós temos trabalhadores que trabalham no setor industrial da cidade de Anápolis e em outros setores comerciais da cidade. Ou seja, são famílias que estão estreitamente vinculadas à cidade. E ao longo do tempo, eu sempre acompanhei, por exemplo, que a prefeitura da cidade de Anápolis, de alguma forma, sempre foi solidária com esse pessoal, mesmo não pertencendo ao município da cidade de Anápolis. E, por exemplo, eu fui convocado para poder participar de um pleito lá, de mudar de divisa e tal. Eu falei, nem quero participar disso, porque eu vi um deputado prometer e não cumprir isso. Então, eu não quero nem participar desse pleito. Na legislatura passada, teve esse movimento. Mas eu acredito que, por exemplo, a Urban é uma empresa que presta serviço e ela tem interesse de lucro. Eu acho que uma parceria entre Silvânia e Anápolis para poder servir essas famílias que dependem de um transporte coletivo, por exemplo, eu acho que isso é possível. Eu acho que nós não podemos virar as costas para uma multidão de pessoas que está estritamente ligada a nós. Então, qual que é o meu apelo hoje aqui nessa casa, vereador Domingos? É que o prefeito, até o próprio CMTT e a Urban possa fornecer esse serviço de transporte coletivo para esse setor. Eu acho que isso é o mínimo
de dignidade para essas pessoas. Elas têm dificuldade até de se locomover, às vezes correm o risco até de acidente. E é nós é que vamos ter que arcar de qualquer forma, vai vir para o hospital da cidade de Anápolis. Então, são muitas dificuldades que eles enfrentam e eu acho que o transporte coletivo é possível sim Anápolis servir essa comunidade. Então, eu estou fazendo esse apelo aqui, deixando esse apelo, nós vamos documentar essa solicitação. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, o vereador Dr. José Fernandes, pela liderança do PSB.
Obrigado pela oportunidade, pela liderança do PSB. Eu quero também pontuar sobre a fala da vereadora Trícia e dizer que o assunto Santa Casa, fechamento de pronto-socorro, é um assunto muito complexo, em que eu não tenho a minha opinião ainda completamente formada, mas eu acredito que tem, de todos os lados, a boa vontade de fazer um bom serviço e um serviço sustentável. Com relação à fala que foi colocada aqui de uma instituição refém ou não da outra, é uma expressão muito forte e que às vezes ofende. E quando a gente coloca em parceria ou conveniada, não é que a gente está mitigando, mas a gente coloca de uma forma mais razoável e soa melhor para quem está entendendo, porque não há uma punição de uma instituição ou outra. E é impossível a prefeitura acobertar todas as formas, todos os serviços de saúde. Não tem como, é inviável. Então, se vai abrir outra unidade no bairro Progresso, se vai futuramente lá no bairro de Lourdes ou na região lá do Tropical, isso vai agregar mais um serviço, não substitui. A gente tem que agregar e somar as forças. Então, por exemplo, jamais a prefeitura vai ter expertise de oferecer serviços de cirurgia cardiovascular, de cateterismo, de imagens com excelência, como é feito, serviços de laboratórios, quantos conveniados. E eu não acredito que a prefeitura é refém desses prestadores de serviços também. E da mesma forma, a Santa Casa, como eu disse, não estou com opinião ainda consolidada e no momento oportuno eu vou na tribuna falar, mas eu acho que nas palavras que a gente usa, a gente pode pecar e cometer excessos que são dispensáveis. Essa era a minha participação, presidente.
Obrigado, vereador. Dr. José Fernando, na sequência, o vereador Reamilton, pelo Republicano.
Bom dia a todos. Quero fazer uso da fala pertinente ao tema abordado sobre a tampomania e também a situação de cadeiras de rodas. Comecei a abordar um pouco o assunto, não deu para finalizar, devido a estar destacando o assunto do projeto de lei do vereador Jackson Charles da Cirilina. Bom, pessoal, quero aqui pontuar bem detalhadamente sobre um assunto que nós abordamos junto à Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social e também encaminhamos para a Primeira-Dama do Estado, Gracinha Caiado, também para o Governador Ronaldo Caiado, sobre trazer uma extensão para Anápolis do CRIR ou da UVG, que venha prestar serviços voltados no segmento, ou linkar a UVG em Goiânia, ou CRIR, órteses e próteses, botas, palmilhas, anatômica, cadeiras de rodas e outros. Eu tive recentemente uma reunião com a primeira-dama do nosso município, Vivian Naves, onde ela falou do grande interesse do município. E empunhado nesse propósito, nesses indicativos, requerimentos ou ofício, é que nós estamos trabalhando. E ela trouxe algo ao meu coração que trouxe alegria. Ela disse que provavelmente nós teremos já uma equipe em treinamento para que haja alguns serviços desses segmentos aqui em Anápolis. A pessoa com deficiência, o cadeirante. Enquanto não aconteça isso, para que esse serviço seja disponibilizado diretamente para o usuário da cadeira de roda e outros, quero fortalecer minha fala anterior, dizendo que em Goiânia a UVG
Você que necessita, leva os documentos, você, parente primeiro grau, leva os documentos, né, da pessoa que precisa da cadeira de roda, né, o comprovante de renda e o endereço. E com certeza, o atendimento é excelente, você sai de lá com a cadeira de roda. Assim como aconteceu, né, com a situação do meu pai, que eu trouxe lá cadeira de roda, cadeira de banho, fraldas geriátricas e colchão d'água. Obrigado, mais uma informação para a população da Polim.
Obrigado, vereador Hamilton. Não havendo mais escrito pelas lideranças, devolvo a palavra ao secretário André, que passa a leitura de requerimento e moções.
Moção de aplauso de autoria do vereador Edmilson Ferri. Moção de aplauso encaminhada ao soldado Diogo Barcelar Santana por êxito em diligências da outras providências. Indicação de autoria do vereador Wederson Lopes. Solicitar a execução de uma ação educativa junto às empresas de moto entrega por aplicativo, estabelecimentos que utilizem de serviço de moto entrega e motociclistas do serviço de moto entrega. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Andréa Rezende. Requer ao CMTT, solicitando em caráter de urgência, seja feita pavimentação na Avenida Brasília, bairro Jockey Clube, Anápolis, Goiás. Requer roçagem e limpeza em volta da Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga, na Avenida José de Deus, bairro Itamaraty. Requer seja realizado tapa-buraco na rua Vanderlei Estes Santos, quadra 44, setor sul, terceira etapa. Requer troca de lâmpada na rua Padre Cícero, quadra 19, lote 6, bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requer seja feita pavimentação na rua Salvador, no bairro Pai Um Sucesso. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer troca de iluminação de postes na rua Turquia, Jardim Nações Unidas, solicitando nova sinalização horizontal no bairro Parque Brasília, já quase 100% desgastada. Solicitando reforma de meio-fios no bairro Parque dos Pirineus. Solicitando troca de iluminação de postes na rua Bela Vista, Jardim Suíço. Troca de iluminação de postes na Avenida Colorado, bairro Chácara Colorado. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Solicitando médico clínico geral na Unidade de Saúde da Família no Distrito de Souzânica. Médico clínico geral na Unidade de Saúde da Família no bairro São Carlos. Solicitando manutenção corretiva no telhado, na sala de enfermagem, na porta de entrada da unidade de saúde da família no bairro São Carlos, Boa Vista. Solicitando motorista de ambulância na unidade de saúde da família no distrito de Souzânia. Solicitando manutenção corretiva no telhado e troca de caixa d'água na unidade básica de saúde no bairro JK. Solicitando médico clínico geral na unidade básica de saúde no Jardim Alvorada. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer à Secretaria de Meio Ambiente, serviço de poda de árvore, localizada na Rua 4, bairro São João. Requer à Secretaria também do Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza do lote, na Rua Jovino de Araújo, quadra 11, bairro Residencial das Flores. Requer serviço de poda de árvore, localizada na Rua Luiz Gonzaga, quadra 54, bairro Jundiaí. Requer ao CMTT, substituição de lâmpada na Rua Luiz Gonzaga, quadra 54, no bairro Jundiaí. Requer serviço de tapa-buraco na Rua Videira, bairro Vila Sul. Requer ofício a Ceneago para manutenção do esgoto que corre a céu aberto, localizado na rua San Marino, Jardim Itália. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ao CMTT serviço de reforma de placa de sinalização e avenida Pinheiro, na Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí. Também ao CMTT serviço de tapa-buraco na Avenida L2, no bairro Jardim Europa. Requer solicitando serviço de pintura das faixas do sinaleiro na Avenida Tiradentes, Jardim Alexandrina. Serviço de tapa-buraco na rua Carlinhos José Ribeiro, quadra 10, bairro Jaiara. Requer estudos de iluminação pública para colocar postes com lâmpadas no seguinte endereço. Rua São Joaquim, quadra 1, sítio do Recreio Denise. Efetivação do serviço de pavimentação asfáltica e asfaltamento na Avenida Perimetral, quadra 1, chácara 13, 14, 15, sítio do Recreio Denise. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT serviço de tapa-buraco na rua Paranapanema, Jardim América. Serviço de tapa-buraco na rua 9, Vila Formosa. Serviço de revisão na iluminação pública na rua Ouro Negro, bairro São Sebastião. Também revisão na iluminação pública na rua Alameda Marupiara, sítio do Recreio Jardim Boa Vista. Também serviço de revisão na iluminação na rua Bela Vista, Jardim Gonçalves. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Obras, efetivação do serviço de pavimentação asfáltica, localizado na rua Pedro Martins, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer o serviço de patrulhamento e cascalhamento em todas as ruas que estão necessitando de reparo no bairro Frei Eustáquio. Requer reparos na iluminação pública e troca de lâmpadas na Avenida Perimetral Sul, Anápolis City. Requer a instalação e feitura de quebra-molas na Avenida Pedro Ludovico, em frente ao Porto Rico, bairro São Joaquim.
Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer a Secretaria de Meio Ambiente serviço de poda de árvores na Avenida Marielle, 434, bairro Adriana Parque. Solicitando serviço de limpeza e roçagem do lote Bardim, na rua 4, bairro Jardim Colorado. Solicitando a serviço de pintura de meio fio e faixa de sinalização na rua do bairro residencial São Vicente. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes. Requer a Secretaria Municipal de Educação construção de um CIMEI na região do bairro Santos Dumont e Monte Sinai. Requer a realização de asfalto na rua Maria Inês Alves, residencial Morumbi. Sem mais moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimento, moções, indicações em discussão. Vereador Edmilson, o senhor disse que ia discutir essa indicação do senhor aí.
Entendo-me. Bom dia a todos. Essa moção de aplauso ao Diogo Bacelar de Santana, é um grande guerreiro, um grande amigo nosso, Domingos. No dia 31 de março, teve no bairro Policentro, na cidade de Goiás, um momento de fuga de sua residência. Utilizou um grupo de pessoas, pedaços de madeiras, barras de ferros, correndo em direção de um indivíduo. E mesmo gritava, vamos matar ele. O indivíduo alcançou e começaram agressões. E, imediato, o soldado Bacelar correu em direção do grupo, gritando que a polícia estava a caminho. Os agressores correram, tomaram rumo, ignorou, sendo possível. Agressores, em seguida, o soldado Bacelar tomou conhecimento dos fatos. Através de testemunha, estava bastante alterado e foi... fatos através de uma testemunha que o indivíduo estava bastante alterado. Teria tentado matar a sua mãe horas antes. Ameaçou várias pessoas em via pública e definhou vários carros por onde passava. E gritava que estava com Covid e o soldado Bacelar imobilizou o indivíduo, causando lesões e o policial militar até chegada da guarnições de polícia militar. Quando chegaram, acionou o SAMU e atendimento indicado fez a segurança dos policiais.
Obrigado, vereador Edmilson. Parabéns pela moção. Moção em requerimento em discussão? Moção em requerimento, todos aprovados. Aberto pelas comunicações. Não havendo nenhum inscrito pelas comunicações, pela proteção de Deus, declaro encerrado essa sessão e convoco outra manhã para o dia 4 de agosto. Bom dia a todos.